Senhor presidente, senhores senadores, o público que nos ouve e nos vê através dos meios de comunicação dessa casa, a princípio, senhor presidente, quero registrar a presença aqui de vereadores da cidade de Carapebus, do estado do Rio de Janeiro, que estão conosco, fazendo força em espírito na guerra travada em favor dos nossos direitos, que são os royalties do petróleo. Quero saudá-los e dizer que são bem-vindos a essa casa, até porque são meus colegas, não sei se é de Vossa Excelência, porque eu fui vereador. Vossa Excelência não passou pelo Parlamento Municipal ou passou.
Mas estarei no encontro com todos os vereadores do Brasil amanhã, aqui no Interlegis.
Eu quero abraçá-los e fui vereador
todo o Brasil,
na cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Senhor presidente, ainda faço um registro muito importante. O jornal A Tribuna do meu estado, aliás, o jornal escrito mais lido, mais vendido no estado, mais consumido, o jornal A Tribuna recebeu um prêmio muito importante, já no 8º ano seguido, do Mérito Logística, que é entregue aqui em Brasília. Me lembro que uma ocasião lá eu estive, não é? E por mérito, né? Um tabloide lido, né? Disputado, o mais vendido, e que tem encampado com muita dignidade as lutas do Espírito Santo. Essas duas últimas lutas que nós temos passado e vivido, registro, para dar informação à população na questão dos royalties do petróleo, na questão, e explicando, esmiuçando, porque dificilmente as pessoas entendem lá na ponta o que é royalties. Tem estado aí que
Obrigado,
o troço foi vendido tão de forma mentirosa que os populares pensam que royalties é petróleo em inglês. E royalty, na verdade, não tem nada a ver com petróleo. Petróleo é uma coisa e royalty é outro. E o jornal A Tribuna teve essa capacidade de didaticamente passar aos cidadãos do estado do Espírito Santo, de maneira que todos eles pudessem entender todas as lutas vividas pelo nosso estado, um jornal que está muito ávido à questão da violência no estado do Espírito Santo, que não arrefece nunca e não tem tido medo de denunciar essa violência, o que é muito importante, fazer registros importantes na área da falta de saúde, da crise da saúde no meu estado, tem sido um jornal absolutamente presente e importante. Por isso eu quero parabenizar os seus diretores, quero parabenizar os seus redatores, os seus jornalistas, desde o cidadão mais simples, da cidadã mais simples, que trabalham na redação desse jornal, A Tribuna, um jornal importante do meu estado. Senhor presidente, ainda faço um registro importante, que na próxima terça-feira, 14h30, uma convocação de Vossa Excelência, nós estaremos instalando para o Brasil a CPI do erro médico, e que vai investigar negação de direitos humanos na saúde em setores públicos e privados. Tenho ouvido muita coisa sobre isso e até desestímulo, senhor presidente. Mas como sou um homem acostumado às batalhas, o desestímulo para mim é estímulo. Não adianta tentar me desanimar. Algumas pessoas dizem, olha, isso aí vai ser uma coisa perigosa. Quando eles falam do viés do plano de saúde, dizem a gente poderosa, de muito dinheiro. Mas medo eu conheço de ouvir falar, nunca fui apresentado. Há que se responder à população brasileira que sofre essa banalização do crime, aliás, porque é criminoso em todo lugar. Essa não é a CPI para investigar médico, em absoluto, muito pelo contrário. Nós temos uma geração, gerações e gerações de médicos que são sacerdotes da medicina. Assim como qualquer atividade, tem pilantra na igreja, tem pilantra em qualquer atividade e tem criminoso também nesse meio. E se tivermos que investigar e ajudar a justiça a punir quem comete crime contra a integridade física de alguém para aferir lucros em nome da medicina, certamente nós estaremos investigando e ajudando o judiciário, ajudando o Ministério Público, ajudando a justiça brasileira a fazer com que processos homéricos que estão debaixo de gaveta em processos de denúncia ainda, de inquéritos, que nem abertos foram, que foram abertos e sentou-se em cima, e denúncias que não saíram do Ministério Público, porque alguém tem muito poder, dono de a clínica em algum lugar. Nós vamos ajudar o Ministério Público e vamos ajudar estas pessoas e famílias a receber uma resposta e criar um mecanismo, senhor presidente, em que nós, ao final disto, tenhamos uma legislação no sentido de fazer com que valha os direitos do cidadão. O governo, na pessoa do seu ministro da Saúde, ministro Padilha, sujeito absolutamente competente, já tem feito muito na questão dos planos de saúde. Tem apertado, tem chamado a atenção, tem suspendido, mas há muito a se fazer e nós queremos ser um viés de ajuda para que nós possamos mudar essa lógica de que as letras pequenas do contrato só são mostradas quando o contribuinte precisa de fazer uso daquilo que ele vem pagando. Então será terça-feira, na convocação do senador Paulo Paim, 2h30 da tarde, que nós vamos instalar a CPI do erro médico e da negação de direitos humanos na saúde, em setores privados e públicos. Senhor presidente, eu quero usar o meu tempo, esses 15 minutos, para poder falar desse tema. Eu já me senti como João Batista quando era deputado federal, senador Randolfo Rodrigues. Quando eu era deputado federal, em 97, eu não sei se Vossa Excelência tinha mandato, acho que não ainda, em 97. Vossa Excelência já tem 18 anos? Tem cara de menino, né? Mas como para ser senador tem que ter 35, eu acho que Vossa Excelência já tem uns 38 por aí. E eu falava, quando presidente da CPI do narcotráfico, e a violência se avassalava no Brasil e se glamourizava o Estatuto da Criança e do Adolescente como se fosse a coisa mais linda do mundo e imexível. Nada é tão bom, absolutamente, que não precisa de ser mexido. 18 anos depois, o Estatuto da Criança e do Adolescente sofre a sua primeira mudança, e essa primeira mudança veio com a alteração do 240, instituindo a criminalização da posse de material pornográfico, crime cibernético, uma mudança proposta pela CPI do narcotráfico, CPI da pedofilia, um projeto que eu tive o prazer de assinar e que foi 2 meses depois sancionado pelo presidente Lula, e o Brasil entrou no elenco de 20 países no mundo tão somente que tem uma lei criminalizando a posse de material pornográfico, porque antigamente era assim. Descobriu que alguém é pedófilo no crime cibernético, saiu uma busca e apreensão do computador dele. Fazia-se a perícia, constatou-se que realmente é pedofilia. Mas cadê a lei? Não tem a lei. A justiça paga o mico de devolver o computador do pedófilo e não tem nem como prendê-lo. Hoje não sai só a busca e a apreensão, hoje sai o mandado de prisão depois da CPI da pedofilia. E esse crápula, esse bandido, esse infame, agora o inquérito é feito com ele preso, porque quem abusa de criança, senhor presidente, é um desgraçado. Alterou-se o 240, depois de 18 anos, e estabeleceu-se a criminalização da posse com a CPI da pedofilia. E eu já pregava, naqueles dias, a redução da moralidade penal, e me sentia como João Batista, a voz que clama no deserto. Parecia que eu falava sozinho, e era isso mesmo. E as forças daqueles que pregam direitos humanos tentavam calar minha voz de todo jeito, porque eles só têm um viés para falar. Eles falam de direitos humanos, mas nunca sabem falar dos humanos que têm direitos. E o crime foi banalizado de maneira tal, senhor presidente. O crime, o abuso, a violência, O ataque à integridade física de cidadãos, de crianças, de idosos, de aposentados, de adultos, por homens travestidos de criança. Homens com 17 anos de idade, 16, de 15, 14, que estupra, que mata, que sequestra, que tem coragem de incendiar um ônibus com um litro de gasolina cheio de criança dentro dele. Um homem de 15 anos de idade que tem coragem de queimar um ser humano dentro de um pneu. Um homem de 17 anos de idade que põe um empresário que a vida inteira lutou para construir uma empresa. Esse empresário recebe um revólver na cabeça, é jogado no porta-mala de um carro, um homem que gera 500 empregos, 1.000 empregos, 10 empregos, que seja, porque quem gera emprego gera honra. O sujeito cresceu, fez uma empresa, uma indústria, uma lojinha sequer, dá 3 empregos, gerando dignidade para as pessoas, vai para o porta-mala de um carro e a frase é a mesma: perdeu, vagabundo! Joga no porta-mala do carro, atira sem dó na cabeça. E depois há uma investigação, a polícia descobre, quando põe a mão, ele diz: tira a mão de mim, que eu sou menor e eu conheço os meus direitos. Direito uma ova! Quem comete crime tem que pagar pelo crime que cometeu. Quer dizer uma coisa, senhores que me ouvem, nós não estamos no país de Alice. Estão viajando na maionese, eu até respeito muitos segmentos do PT e até a própria presidência da República. Só não conformo de ver um ministro vir a público e dizer: redução da maioridade penal não vai resolver. Então diga para a população brasileira o que é que vai resolver. Porque aqui eu estou com uma pesquisa de ontem de São Paulo: 93% da população de São Paulo quer redução da maioridade penal, e no Brasil, 96%. Só 4% diz que não. Ora, então 96% que estão nas ruas, desamparados, o crime graçando no país, a crença de homens nessa impunidade. E nós vamos continuar com isso, porque meia dúzia não quer. Então diga, ministro, o que é que faz? Diga, ministro, como é que desacelera essa violência? E aí, parabéns ao Alckmin. Parabéns ao governador de São Paulo pela coragem de vir a público e trazer um debate como esse. Trazer um debate como esse. Ontem alguém me disse assim: rapaz, você é louco? Tire essa camisa. Nós vamos votar o Estatuto da Juventude hoje. Nós precisamos votar o Estatuto da Juventude, falar dos direitos deles, mas também dos deveres. E eu sou exatamente o que acredito. Eu sou o que acredito. Eu não falo uma coisa nos corredores dizendo que é um absurdo, tem que tirar mesmo. Quando chega no microfone na frente da imprensa, afina e fala outro negócio. Fala outro negócio. Eu não vou afinar. Se esse país não fizer a redução da maioridade penal, a história um dia há de registrar o crime de homens públicos e de mulheres que se cometeu contra toda uma geração. Olhe para mim. Você está em casa, mas olhe para mim agora. Imagine um homem aposentado, gente, de 70 anos, de 80 anos, que ajudou a construir esse país. Agora eu falo de um pedreiro, eu falo de um homem que ficou atrás do balcão a vida inteira, trabalhou de comerciário, de comerciante, na indústria, aposentou com um saláriozinho porqueira. Pai, sabe que mal dá para pagar a farmácia. Esse homem vai receber o pagamento no banco, sai da fila do aposentado, quando chega na esquina seguinte, recebe um revólver na cabeça de um moleque de 13 anos de idade e diz para um homem de 80, que pode ser meu pai, seu pai, seu avô: perdeu, vagabundo! Só de ouvir a palavra vagabundo, esse homem morre por dentro. É uma mãe faxineira, diarista, que compra um celular para pagar em 10 vezes para o filho. O menino vai para o ponto do ônibus e ele chega: perdeu, vagabundo, toma o celular do menino. E a palavra é só essa: perdeu, vagabundo! Perdeu, vagabundo! Então me diga, ministro, qual é a saída? Se não vai resolver, qual é a saída? Eu também afirmo: não vai resolver. A violência no Brasil tem o seu adubo nas drogas? Sim, as drogas são o grande adubo da violência. E a violência no Brasil, olhe para minhas mãos, é uma engrenagem, é um motor. É um motor que vai acelerado, ele está a mil. Mas redução da maioridade penal é a roda dentada mais importante desse motor. Na hora que arrancar, o motor vai ratear, o motor vai desacelerar. Aí eu encontro alguém que está morando no país de Alice, viaja na maionese e diz: senador, mas nós vamos pegar uma criança dessa e colocar na penitenciária. Sabe quem é a criança que ele está falando? A criança que ele está falando tem 17 anos, já tem filho na rua, estuprou, sequestrou, matou, degolou, matou um casal de velhos aposentados dormindo. Essa criança que ele está falando. Mas, senador, nós vamos levar essa criança para o presídio? Ele vai sair de lá pior. Quero falar uma coisa para você, querido. O cara que está no presídio tem medo dessa criança. Ele é que tem medo dessa criança ir para lá e matar ele dormindo na cela. Ah, mas nós temos as nossas cadeias tudo muito cheias. Se fizer a redução da moralidade penal, onde é que nós vamos colocar esses meninos? Tá bem. As cadeias estão cheias mesmo. Acredito nisso. As cadeias estão cheias e nós sabemos disso. Mas vamos imaginar o pior dos mundos, senador Suplicy. O pior dos mundos. A tragédia que ocorreu com esse facínora em São Paulo há 4 dias atrás no seu estado. Um menor, 17 anos e alguns meses. Faltava 3 dias para esse marginal fazer 18 anos. 3 dias! Ele cometeu a barbaridade, ele conhecia tantos seus direitos, que ele foi e se apresentou, porque ele sabia que se apresentar com o menor era melhor. Ele se apresentou 3 dias depois, ele fez 18. Agora ele era maior, mas não podia lhe imputar a ferocidade, o peso do crime hediondo que ele cometeu, porque cometeu com 17 e alguns meses, ele ainda, tadinho, era uma criança. Qual é o pior dos mundos? Eu pergunto ao senhor, senador Paim. Qual é o pior dos mundos? É ter uma cela apertada com ele trancado na cela ou ele fora, na rua, delinquindo, cometendo atrocidade? Agora, veja só, como esse crime ficou tão banalizado, e matar e ficar impune, porque é menor no Brasil, destruir, roubar, sequestrar, invadir, roubar carro, como esse crime banalizou tanto? E direitos humanos é para defender interesse da minoria? Então a maioria é quem sofre a violência. Esses não precisam de direitos humanos, porque eles são maioria. As famílias que choram, a mãe que não dorme, que toma remédio controlado, esses filhos que ficaram órfãos de um pai, sequestrado, roubado, morto, virou maioria. Eles não precisam de direitos humanos. Quem precisa de direitos humanos são os que cometem o crime, porque direitos humanos vão atrás deles para dizer assim: tem que dar um jeito, porque estão recebendo marmitex, tudo frio, a comida fria, a carne fria. Tem que dar um jeito, porque o colchonete deles é muito fininho, dói as costas. Mamãe, me acorde, já vi de tudo. Agora eu só falto ver chover para cima. Que dia é que nós vamos tomar a solução para isso? E esse tem que ser o debate da presidência da República. O povo tem que cobrar isso da presidente Dilma e do senhor Aécio Neves, que é candidato a presidente da República também. E de quem mais for candidato a presidente da República, é preciso dizer: a resposta é por aqui. E eu não acredito em redução da moralidade penal. Por isso, porque eu acho que um menininho de 17 anos é uma criancinha tola, que ele mata sem querer, ele rouba sem querer, fala: não, isso é um problema social. Ah, é? Como se estuprar, matar e sequestrar fosse coisa de filho de pobre, que mora no morro, que mora em áreas de risco, em áreas de perigo. Não, senhor! A classe média vende cocaína, a classe alta, os ricos, vende droga sintética, faz balada nas madrugadas, vivem bêbados. E aí vai me dizer o quê? Não, tinha 16 anos, desculpe ele, é um neném. Não, só tinha 14, ele queimou essa mulher dentro do pneu, foi sem querer, para cima de mim, doutor. Tem 93% em São Paulo que diz: precisamos da redução da moralidade penal. 96% no Brasil. Então 4% está certo, o resto está tudo errado. Porque a rua pertence ao povo. A porta da escola pertence ao povo.